Amigos, o Notícias Agrícolas volta ao ar novamente e do Paraná, isso mesmo. Vamos falar agora sobre as preocupações que Abrafrigo, com sede lá em Curitiba, naturalmente que de âmbito nacional, mas sediado lá no Paraná, está levando para o mercado a respeito da nova lista de plantas que o Ministério da Agricultura quer ver se a China habilita. Vamos então a Curitiba. Péricles Salazar, né, o presidente da Abrafrigo aqui, sempre presente no Notícias Agrícolas. Péricles, seja bem-vindo, viu, Péricles?
Boa tarde, Giovanni. Muito obrigado. Um prazer conversar consigo.
É, prazer é todo nosso. Péricles, só para complementar aqui a informação, falamos há pouco com o Afrânio Peixoto, da Sociedade Rural, Afrânio Brandão, corrigindo, desculpe, da Sociedade Rural do Paraná, lá de Londrina, e ele se manifestou preocupado com possível isolamento do Estado, os buracos ainda, que a vigilância, que o governo do Estado ainda não se comprometeu decididamente a regularizar no Estado, e é uma coisa que preocupa, viu, Péricles? Foi só um parênteses aí para trazer você ao ar com a gente aqui.
Ok. Bom, esse assunto aí da retirada ou da manutenção da vacina para a febre aftosa aqui no Estado é uma demanda que surgiu de algumas entidades e que tem sido também discutida pelas sociedades rurais. É um assunto polêmico, difícil. Nós da indústria estamos acompanhando isso com muita atenção. Há uma divisão clara nesse tema. Uns a favor, outros contra a retirada da vacina, e ambos os lados têm suas razões. Uhum. Eu apenas entendo, como representante de uma entidade como a Abrafrigo, que nós devemos conversar, manter o diálogo, as partes todas sentarem à mesa, trocarem informações, colocarem seus argumentos, e a partir daí encontrar um denominador comum. O trabalho que eu tenho feito é exatamente isso, procurando unir as partes e encontrarmos uma forma de satisfazer ambos os lados.
Maravilha, maravilha. Registro feito, mudamos de tema, voltamos ao nosso tema pelo qual convidamos o Péricles aqui da Abrafrigo a falar com a gente. Péricles, uma nota que vocês distribuíram ontem chamou atenção pelo fato de que das 24 plantas que a ministra Tereza Cristina deverá levar como possíveis indicações para que a China libere, né, dê aval para essas plantas exportarem para lá, nota-se, como vocês bem apontaram, um privilégio para os grandes grupos, né, aqueles grupos que já estão com bastante musculatura no comércio exterior. Como que você vê isso? Pode mudar essa situação ou não, Péricles?
Giovanni, é bom fazer um breve histórico a respeito desse assunto.
Maravilha.
Nós, até a semana passada, nós vínhamos discutindo a questão da China. Os chineses vieram ao Brasil no final do mês, do ano de 2018, e fizeram uma auditoria em 6 plantas de bovinos. Eles voltaram para a China e ficaram de mandar o relatório que estava prometido para o dia 15, até o dia 15 de janeiro. Este relatório retardou muito, não foi enviado em janeiro nem em fevereiro, somente no final do mês de março, início do mês de abril, é que os chineses enviaram o relatório ao nosso Ministério da Agricultura, disponibilizando assim as suas observações a respeito das auditorias que foram realizadas. Eles fizeram várias observações sobre algumas pequenas inconformidades verificadas e os frigoríficos logo eles providenciaram a correção desses erros e mandaram novamente para o Ministério da Agricultura. Quero observar que são erros bem muito pouco significativos, mas como nós temos que atender todos os requisitos dos chineses, fizemos então o dever de casa e novamente encaminhamos para o Ministério da Agricultura o conserto, vamos dizer assim, das inconformidades apontadas. Até então, o que havia sido combinado e acertado entre as partes, entre Brasil e China? é de que estas seis plantas de bovinos que foram auditadas, elas serviriam de amostragem para as demais plantas de bovinos que estão aguardando há muitos anos a habilitação para a China. O Ministério da Agricultura escolheu essas plantas e entendeu que estas plantas representavam o perfil adequado para que fossem auditadas, uhum. E se desse tudo bem, se tivesse conformidade acima de 80%, estas seis seriam aprovadas, como também outras plantas seriam aprovadas. Esta era a regra do jogo. Como o nível, o percentual de conformidade, não atingiu 80%, em razão do que eu já comentei, uhum. As plantas auditadas tiveram que fazer estas correções, uhum. E foram novamente reenviadas para a China. Uhum. Agora, na semana passada, a Secretaria de Relações Internacionais, isso foi na sexta-feira da semana passada, sexta, sábado e domingo, a Secretaria de Relações Internacionais mandou um comunicado para as associações dizendo que havia uma ligação telefônica de alguém na China, que nós não sabemos quem é, uhum. De uma autoridade chinesa para a nossa embaixada brasileira lá em Pequim, dizendo que eles queriam que o parâmetro para fazer a habilitação e a indicação de plantas para eles seria o critério da União Europeia. Ou seja, plantas que já estivessem habilitadas para a União Europeia. Uhum. Muito bem. Esta regra, mudada aos 44 minutos do segundo tempo, uhum. Foi baseada numa ligação telefônica que não se sabe de quem.
Estranho, né, Pérgio? Uma ligação telefônica para cuidar de um assunto tão relevante e significativo para todas as partes, né?
Um assunto extremamente importante para o país, uhum. Uma ligação telefônica que não existe confirmação, uhum. Sobre isso, né? Uhum. Nós estivemos ontem no Ministério da Agricultura conversando com o embaixador Orlando Ribeiro e nós pedimos a ele que o Brasil mantivesse o critério anterior, que não era possível que uma ligação telefônica que teria sido feita por alguém que não se sabe quem, foi enviada para a Embaixada Brasileira. E aí ele respondeu que ele seguiria o curso das solicitações feitas pela China, que seria esta ligação telefônica. Uhum. Muito bem. Nós, não satisfeitos com isso, dissemos a ele que uma ligação telefônica não pode mudar um protocolo bilateral que existe entre o Brasil e a China e que lá neste protocolo não tem nenhuma exigência no protocolo técnico e sanitário, uhum. De que as plantas devam ter critério de habilitação Europa. Uhum. Este critério privilegia grandes frigoríficos e automaticamente retira muitos, uhum. Médios frigoríficos que estavam aguardando esta habilitação, embora nós tivéssemos algumas plantas menores, inclusive filiadas a Brasfrigo, uhum. Neste critério de habilitação Europa. Uhum. Muito bem. Então, qual é a nossa posição? A nossa posição é pedir à SRI, e quero deixar claro que este assunto é da SRI, uhum. Nós depositamos total e absoluta confiança no Ministério, na ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e no corpo técnico do Ministério, inclusive respeito ao nosso embaixador, Orlando Ribeiro, que hoje coordena a Secretaria de Relações Internacionais. Perfeito. Mas nós não podemos admitir que uma ligação telefônica mude o jogo que estava sendo jogado há meses, há anos, e que isto afronta completamente o protocolo que foi assinado entre as duas entidades. E mais, Giovanni, uhum. Há 4 anos que a União Europeia não habilita nenhum frigorífico brasileiro. E há 15 anos que a União Europeia não faz extensão de áreas. Uhum. Então, estados como Rondônia, Tocantins, Bahia, Mato Grosso do Sul, estados importantes para a pecuária brasileira, que tem grandes plantas de médio porte, uhum. Elas estão automaticamente fora dessa, uhum. Lista por conta desse critério.
Exatamente. Isso demonstra, naturalmente, na sua visão, que além de não estar, além de que a lista hoje para a União Europeia está defasada, merecia ter outras empresas e outras áreas, essa lista, chegando, sendo atendida, segundo essa ligação, né, que a Embaixada Brasileira em Pequim teria recebido, essa lista, portanto, que mostraria apenas as unidades que estão habilitadas para a Europa, já também é uma lista antiga, portanto, uma lista que deveria estar até melhor do que é hoje, né, Péricles?
O embaixador Orlando Ribeiro, ontem, na reunião conosco, ele disse o seguinte: eu vou mandar quatro listas, quatro listas, diferentemente do que havia nos dito na sexta-feira, quando ele disse que mandaria tudo junto. Aí o grande problema foi a mudança do critério, mesmo com a União Europeia. Né? O que estava combinado? Que ele mandaria junto para os chineses as plantas com padrão Europa e também as plantas que tinham sido auditadas.
Auditadas e que depois elas passaram por um novo critério de ajuste, de consertos, como você falou. Esses ajustes foram enviados ao Ministério, que depois remeteu a listagem novamente para a China, para as autoridades sanitárias chinesas. É mais ou menos isso, né, Péricles?
É mais ou menos isso, Giovanni, e acrescentando o seguinte... Bom, aí o Ministério da Agricultura recebeu um comunicado da Embaixada Brasileira relacionando 24 plantas com padrão Europa. Sendo que destas 24 plantas com padrão Europa, 16 pertencem a grandes grupos e mais dois frigoríficos de médio porte que hoje já estão habilitados para a China. Ou seja, eles colocariam novas plantas, outras plantas que eles têm.
Perfeito.
Ou seja, 16 mais 2, 18, sobrando um espaço para apenas outras 6 empresas de médio porte.
Então tá,
o embaixador disse para nós ontem que ele mandaria a primeira lista de prioridades, as 24 com padrão Europa. Segunda lista de prioridades, as empresas que haviam sido auditadas.
Ok?
Terceira lista, uma lista de suínos, de empresas do setor suínos. E quarta lista... a lista das demais empresas cujos questionários foram enviados para a China. Então, eu disse para ele ontem: embaixador, o senhor acha que quando o lado chinês receber as quatro listas, o senhor acha que ele vai se preocupar com a prioridade 2, prioridade 3 e a prioridade 4? Jamais! Eles vão direto para a prioridade 1.
Exatamente.
Eles vão direto para a prioridade 1. Então, o que nós estamos questionando é, primeiro, nós não podemos aceitar qualquer coisa diferente que esteja contido no protocolo bilateral, que não exige União Europeia.
Exatamente. Deixa eu aproveitar aqui, Péricles, já que provavelmente tem muita gente curiosa que nos está acompanhando e com razão, deixa eu dar aqui a listagem das 24 plantas até que se conheça, né, até conhecidas até então. Da JBS, 6 plantas, Mato Grosso do Sul, 2, em Goiás, 2, e no Mato Grosso, 2 também. Do Minerva, mais 4 plantas, Goiás 1, São Paulo 1, Minas Gerais 1, Mato Grosso mais 1. Marfrig, 6 plantas, 3 no Mato Grosso, 1 em Goiás, 1 no Mato Grosso do Sul e 1 no Pará. Bom, aí entra naquelas 8 plantas de unidades menores e médias, né? Médias e pequenas, digamos assim. Da Frisa, uma planta no Espírito Santo, Mata Boi, uma planta em Goiás.
Essas duas. Já estão habilitadas.
Então, vamos lá. Frisa, já habilitada, e Mataboi, Goiás, uma planta habilitada. Agora, Frialto, uma planta em Mato Grosso, Barra Mansa, uma planta em São Paulo, a Astra, aí no Paraná, uma planta, o frigorífico Silva, com uma planta no Rio Grande do Sul, Vale do Sapucaí, uma planta em Minas Gerais, e Agrofoods, uma planta no Mato Grosso. É isso mesmo, né?
6 plantas. É exatamente isso.
Perfeito.
Então, eu quero dizer que dessas outras 6 plantas, a maioria aí é filiada da Abrafrigo. Mas, mesmo sendo filiadas, e nós estamos apoiando fortemente essas plantas, nós queremos observar que este critério, este novo critério, não é o critério que estava acertado há meses. Uhum. Há meses. O jogo não era este. O jogo mudou em função desse telefonema.
Uhum. Agora, Péricles, me diga uma coisa. A gente sabe que, naturalmente, que em negociações internacionais, esse tipo de procedimento é, no mínimo, curioso. Né? Eu não vou nem falar outra expressão para não suscitar margem a que eu esteja colocando alguma dúvida na lisura do procedimento. Mas, no mínimo, é curioso. Porém, a gente também entende que os chineses, e a gente acompanha muito o mercado aqui, todas as proteínas, a gente entende também e sabe que os chineses são meio intempestivos, eles são meio complicados também de negociar, enfim, eles criam situações, aliás, como os russos também, de vez em quando, né? Poderia haver um fato fora da curva e que um telefonema desse pudesse ter mudado a situação? Ou é muito, muito, muito improvável, Péricles?
Mesmo com essas características, né, dos chineses, né, que são ótimos clientes, bons compradores, diga para o Maurício Veloso que eu tenho uma ligação que eu já ligo para ele. Mesmo com essas características, eu peço desculpas aí.
Imagina.
Nós não acreditamos que as autoridades chinesas queiram descumprir o protocolo. Eles são exigentes com relação ao protocolo. São exigentes. Então, todas as inconformidades que eles apontaram nas auditorias feitas, eles falaram que estavam contidas no protocolo. Portanto, se eles estão se apegando ao protocolo, eles também devem se apegar ao protocolo na exigência de União Europeia, que lá não consta.
Uhum. Péricles, o que te levanta alguma suspeita? Vamos lá, seja bastante objetivo para nós aqui.
Veja bem, eu não jamais vou levantar qualquer tipo de suspeita, principalmente do Ministério da Agricultura, que tem sempre agido com lisura, né? Uhum. Embora nós tivéssemos assistido aí no passado, todo mundo sabe, né, o que aconteceu com um grande grupo que aconteceu dentro do Ministério da Agricultura.
Uhum.
Não quero partir para essa hipótese, não quero partir para isso. Eu acredito que há aí um equívoco, alguém precisa apurar qual foi o chinês que ligou para a embaixada brasileira lá em Pequim e teria dito isso. Isto é que precisa ficar claro.
Uhum.
Quem foi o chinês, nome dele, qual é o cargo dele dentro do GACC, né, GACC, que é a autoridade chinesa, que ligou e pediu isso. Não, no mais, não quero fazer ilações irresponsáveis.
Perfeito, perfeito. Pera que a gente está levando aí, naturalmente, que... pelo menos os três grandes frigoríficos atualmente, os três grandes grupos dominantes no mercado nacional, acusados de oligopólio em várias regiões e concentradores notoriamente em várias regiões, de alguma maneira eles estão se beneficiando cada vez mais de toda essa disruptura no mercado chinês de suínos que está puxando e que vai puxar cada vez mais todas as proteínas. Né? A gente está vendo até as empresas aí se mexendo em Santa Catarina, comprando e etc. Pois bem, com essa situação de mais plantas sendo possivelmente habilitadas, essas mesmas plantas, já com esse padrão Europa, e fora dessa lista, desse protocolo com os quais o setor havia negociado, representado também pela Abrafrigo, isso dá um potencial enorme para essas empresas e tira um potencial maior de... Outras marcas também surfarem um pouco nessa onda, né, Péricles?
Nós estamos vivendo um Brasil diferente hoje. Nós estamos vendo todos os dias o presidente Bolsonaro dizer que deseja transparência, clareza nas negociações, nos negócios. E isso tem sido o norte para nós, né? Este norte é que eu espero que seja seguido também por todos. Não é mais possível que coisas estranhas aconteçam. sejam habilitados para gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidades de trabalho. Uhum. Eu vou dizer claramente, porque isso já está numa nota que estão mandando hoje para a mídia. A JBS, ela hoje exporta em torno de 75% para a China. Com esse novo critério que está aí, ela vai para 80%. Como é possível concentrar tanto numa empresa só?
Uhum.
Como é possível isso? Não estou dizendo que é culpa da empresa, absolutamente, não estou dizendo.
Uhum.
Eu estou dizendo que não é justo, não é legítimo que o Brasil bote nas mãos de uma empresa só um percentual demasiadamente importante para nós, que é a China.
Exatamente. O Péricles, complementa aqui conosco, qual o total de plantas de bovinos hoje habilitadas para a China atualmente?
Nós temos 49.
49. É um número bastante reduzido.
Ah, não. Você fala habilitadas?
Habilitadas hoje.
Ah, não. Habilitadas é menos.
Menos.
Uhum. Ah, sim. Pensei que aquelas que estavam esperando na fila. Não.
Uhum.
Habilitadas nós temos hoje em torno de 16.
16.
Por aí, 15, 16, Giovanni.
Exato, 15, 16. Dessas 49, né, já aproveitando então, dessas 49 na fila, naturalmente que todas, a boa parte dela presente no guarda-chuva da Abrafrigo, essas que poderiam, pelo menos boa parte delas, estarem nessa lista de conformidade negociada anteriormente, né?
Exatamente. Inclusive essas que estão aí na lista, como Barra Mansa, o frigorífico Silva, né?
Uhum.
Esses que foram listados. E quais são as outras empresas?
Deixa eu ver aqui, Tem o Vale do Sapucaí, Silva, Vale do Sapucaí, Agrofoods, Astra, Barra Mansa, Frialto.
Então,
Mata Boi e Frisa está na lista, mas elas já estão habilitadas, segundo você.
Já estão habilitadas. Uhum. Então, nós defendemos que essas outras seis plantas que estão aí, elas sejam habilitadas.
Uhum.
Mas queremos que outras plantas de outros estados, principalmente de estados onde não tem nenhuma planta de porte médio habilitada para a China, como Rondônia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, a Bahia, enfim, já citei Mato Grosso do Sul. Então, nós queremos que esses estados produtores tenham seus representantes lá dentro, de porte médio. Vamos descentralizar as exportações, abrir a oportunidade para os demais. É isso que nós estamos pedindo. E, principalmente, Giovanni, que a regra não seja mudada no final do jogo, e que o Brasil respeite o protocolo que foi assinado com os chineses. Nada mais justo e legal do que isso.
Perfeito. Péricles, tem alguma agenda em Brasília semana que vem, antes da viagem da ministra ou não?
Olha, é assim, João, eu de repente daqui a 5 minutos posso estar sendo chamado para Brasília. É assim que funciona.
Entendi.
Eu não sei.
Mas, naturalmente, o pleito continua e não vai haver descanso enquanto não tiver uma posição mais definitiva. E, sobretudo, que história é essa? Quem fez essa ligação, né, Péricles?
Exatamente. E outra coisa, Giovanni, está programado para o dia 6 de maio, segunda-feira, uma conferência telefônica entre as autoridades do Ministério da Agricultura e as autoridades chinesas. Nós estamos pedindo publicamente para a ministra Tereza Cristina, a quem nós confiamos com total apoio nosso. Nós estamos pedindo a ela que cancele esta conferência telefônica com os chineses, antes que todos esses fatos sejam devidamente apurados, e que se respeite o protocolo assinado entre ambos os países.
Perfeito. Vamos aguardar, né, Péricles? Aqui, para nós aqui, tudo é importante, mas especialmente que o mercado haja janelas para todos, né, Péricles? Até porque é importante para o Brasil, é importante para o agronegócio e é importante para centenas de milhares de famílias aí que precisam de emprego no momento que o país aí aumentou sua taxa de desemprego para 13%.
Exatamente, Rony. agradeço a oportunidade.
Maravilha. Péricles, bom final de semana. Muito obrigado por suas informações.
Obrigado, João. Um abraço.
Outro. Tchau. Então, vemos aí essa situação de, segundo o Patrick Salazar da Abrafrigo, dos chineses terem mudado a regra do jogo de uma maneira meio estranha, fora dos protocolos oficiais. O MAPA, através da Secretaria de Relações Institucionais, teria aceito essa mudança e, ao invés de novas listas, de uma lista com novas empresas, mais empresas de outros estados, empresas menores sendo levadas à China para que os chineses habilitem, autorizem que sejam, que tenham, que possam exportar até para lá, segundo Pedro Salazar, se privilegia com essa mudança de regra, mudança do jogo no último minuto, as mesmas empresas hoje que estão presentes no mercado internacional e com poucas novidades aí, apenas 6 empresas a mais nessa lista de pequeno porte. A Notícias Agrícolas aqui trazendo mais dessa informação aí neste último dia da semana para o senhor e para a senhora. Muito obrigado, fique com a gente, voltamos em instantes.